Antes de mais, Santidade, obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista. É mesmo um privilégio para a Rádio Renascença poder estar consigo nesta conversa exclusiva.
Para mim também é um gosto, porque estes dias...
Para mim também é um gosto, porque nestes dias estão aqui todos os bispos de Portugal. E ontem estive toda a manhã com os bispos portugueses, o que coincide com esta entrevista.
Assim que esta entrevista coincide.
É para um Papa que vem do fim do mundo, como olha para Portugal e para os portugueses?
E em Portugal estive só uma vez no aeroporto, há anos, quando venia para Roma, em um avião de la Varig, que se escala em Lisboa, e depois conozco o aeroporto.
Em Portugal, só estive uma vez no aeroporto. Há anos, quando vinha para Roma, num avião da Varig, que fazia escala em Lisboa, por isso só conheço o aeroporto. Mas conheço muitos portugueses. E no seminário de Buenos Aires havia muitos empregados, imigrantes portugueses, gente boa, que tinha muita familiaridade com os seminaristas. E o meu pai tinha um colega de trabalho português. Lembro-me do seu nome, Adelino, bom homem. E uma vez conheci uma senhora portuguesa, com mais de 80 anos, que me deixou boa impressão. Quer dizer, nunca conheci nenhum português mau.
Conhecer uma senhora portuguesa de mais de 80 anos, que também me causou boa impressão. É decir, não conheci nenhum português malo.
Que sorte! No seu discurso aos bispos portugueses, além de elogiar o povo português e olhar para a Igreja com serenidade, o Santo Padre manifesta duas preocupações, uma em relação aos jovens e outra em relação à catequese. O Santo Padre usa uma imagem dizendo que os vestidos da primeira comunhão já não servem aos jovens, mas que as comunidades, certas comunidades, insistem em vestir. Qual é o problema?
É um modo de dizer, não é certo? Os jovens são mais informais e têm seu próprio ritmo. A um jovem há que deixá-lo crescer.
É uma maneira de dizer. Os jovens são mais informais e têm o seu próprio ritmo. Têm de deixar que o jovem cresça. Temos de o acompanhar. Não o deixar sozinho, mas acompanhá-lo
com prudência.
E saber acompanhá-lo com prudência. Saber falar no momento oportuno. Saber escutar.
Saber escuchar muito. Um jovem é inquieto. Não quer que o molestem.
Um jovem é inquieto, não quer que o incomodem e, nesse sentido, pode-se dizer que o vestido da primeira comunhão não lhes serve. As crianças, pelo contrário, quando vão comungar, gostam do vestido da primeira comunhão. É uma ilusão. Os jovens têm outras ilusões que, muitas vezes, são muito boas, mas há que respeitar, porque eles mesmo não se entendem, porque estão a mudar, estão a crescer. Estão à procura, não é? Por isso é preciso deixar o jovem crescer. Há que o acompanhar, respeitar e falar-lhe muito paternalmente.
Estão buscando, não? O jovem há que deixá-lo crescer, há que acompanhá-lo, respeitá-lo e falar-lhe muito paternalmente.
Porque, ao mesmo tempo, há uma exigência a propor. Mas essa exigência muitas vezes não é atrativa.
Por isso há que buscar qual é o atrativo de um jovem e que ele exige.
Por isso há que procurar aquilo que atrai um jovem e exigir-lhe. Por exemplo, um caso concreto. Se você propõe a um jovem, e isto o vemos por todo o lado, fazer uma caminhada, um acampamento, ou fazer missão para outro sítio, ou por vezes ir a um cotolengo para cuidar dos doentes, Durante uma semana ou 15 dias, entusiasma-se porque quer fazer algo pelos outros. Está envolvido.
Se entusiasma porque quer fazer algo por os demás. Está involucrado. Entra dentro, se compromete.
Fica por dentro, compromete-se, não olha a partir de fora, envolve-se, ou seja, compromete-se.
Se compromete.
E porquê que então não fica?
Porque está caminhando.
Porque está a caminhar.
E qual é o desafio que a Igreja então deve enfrentar? O Santo Padre também falou na catequese, que na catequese muitas vezes permanece teórica e falta esta capacidade de propor um encontro.
Pois é importante que a catequese não seja puramente teórica. Não serve. A catequese é dar-lhe doutrina para a vida.
Pois é importante que a catequese não seja puramente teórica. Isso não serve. A catequese é dar-lhes doutrina para a vida e, portanto, tem de incluir três linguagens, três idiomas. O idioma da cabeça, o idioma do coração e o idioma das mãos. E a catequese deve entrar nesses três idiomas, que o jovem pense e saiba qual é a fé, mas que, por sua vez, sinta com o seu coração o que é a fé e, por sua vez, faça coisas. Se falta a catequese, uma dessas três línguas, destes três idiomas, não avança. Três linguagens. Pensar o que se sente e o que se faz. Sentir o que se pensa e o que se faz. Fazer o que se sente e o que se pensa.
Línguas de los tres idiomas no va. Los tres lenguajes. Pensar lo que se siente y lo que se hace. Sentir lo que se piensa y lo que se hace. Hacer lo que se siente y lo que se piensa.
Mas escutando a sua santidade, parece óbvio, então. Mas à nossa volta, sobretudo na velha Europa, na velha cristandade, não é assim. O que é que falta? Mudar a mentalidade? Como é que se faz?
Não, cambiar mentalidade, não sei, porque não conheço todo, não?
Mudar a mentalidade, não sei, porque não conheço tudo, não é? Mas é verdade que a metodologia catequética, às vezes, não é completa. Há que procurar uma metodologia da catequese, que junte as três coisas. As verdades que se devem crer, o que se deve sentir e o que se faz. O que se deve fazer, tudo junto.
A santidade para o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, nós esperamos por si em Portugal. Três papas já nos visitaram, João Paulo II, três vezes. O senhor ama muito Nossa Senhora. O que é que espera da sua visita em 2017?
Bueno, vamos a aclarar as coisas. Eu tenho ganas de ir a Portugal para o centenário.
Bom, vamos lá esclarecer as coisas. Eu tenho vontade de ir a Portugal para o centenário. Em 2017, também se cumprem 300 anos do encontro da imagem da Virgem de Aparecida.
É uma data estereofónica, dois lados.
Assim que estou também com ganas de ir allí. Allá prometi ir. Portugal, dije, tenho ganas de ir e me gustaría ir.
Por isso também estou com vontade de ir e já prometi leis quanto a Portugal. Disse que tenho vontade de ir e gostaria de ir. É mais fácil ir a Portugal porque podemos ir e voltar num só dia, um dia inteiro ou, quanto muito, ir um dia e meio ou dois dias, ir ter com a Virgem. A Virgem é mãe, é muito mãe e a sua presença acompanha o povo de Deus. Por isso gostaria de ir a Portugal, que é privilegiado.
Por isso quisiera ir a Portugal, que é privilegiada.
E o que é que espera de nós, portugueses? Como é que nós podemos preparar-nos também para o receber e para seguir os pedidos de Nossa Senhora?
A Virgem o que pide sempre é que recemos, que cuidemos da família.
O que a Virgem pede sempre é que rezemos. Que cuidemos da família e dos mandamentos.
Não pide coisas raras. que recemos por la gente que está desorientada.
Não pede coisas estranhas, pede que rezemos pelos que andam desorientados, pelos que se dizem pecadores. Todos somos, eu sou o primeiro. Mas a Virgem pede, e há que se preparar através desses pedidos da Virgem, através dessas mensagens tão maternais. Tão maternais, manifestando-se às crianças. É curioso.
E que se manifesta aos niños. É curioso.
Ela procura sempre almas muito simples, não é? Muito simples.
Muito sencillas.
Esta entrevista acontece em plena crise dos refugiados. Santo Padre, como é que está a viver esta situação?
É a ponta de um iceberg. Vemos estos refugiados, esta pobre gente que escapa de la guerra, que escapa del hambre.
É a ponta de um iceberg.
Pero,
vemos estes refugiados, esta gente pobre, que escapa da guerra, que escapa da fome, mas essa é a ponta do iceberg.
Pero debajo de
Porque debaixo eso, dela está a causa.
Está la causa.
E a causa é um sistema socioeconómico.
La causa
mau
é um sistema
e injusto.
Socioeconómico e malo, injusto, porque dentro de um sistema econômico, dentro de todo, dentro del mundo, hablando de problema ecológico.
Porque dentro de um sistema econômico, dentro de tudo, dentro do mundo, falando do problema ecológico, dentro da sociedade socioeconómica, dentro da política, o centro tem de ser sempre a pessoa. E o sistema económico dominante, hoje em dia, descentrou a pessoa, colocando no centro o Deus Dinheiro, que é o ídolo da moda.
Deus Dinheiro é o ídolo da moda. Ou seja, há estatísticas, eu não me acuerdo bem, mas...
Ou seja, há estatísticas, não me recordo bem, isto não é exato e posso equivocar-me, mas 17% da população mundial detém 80% das riquezas.
Tem 80% das riquezas.
E esta exploração das riquezas dos países mais pobres, a médio prazo, traz esta consequência destes todos que agora querem vir para a Europa?
Que es lo mismo que sucede en las grandes ciudades.
É o mesmo que acontece nas grandes cidades.
Porque
surgem as favelas nas grandes cidades.
Forman las favelas en las grandes ciudades.
O critério é o mesmo.
É o mesmo. A gente que viene
é o mesmo.
Del campo
a gente que vem do campo porque desflorestaram, porque fizeram monocultivo. Não têm trabalho e vão para as grandes cidades.
Em África também, igual.
Em África. Ou seja, é o mesmo fenómeno. Então, esta gente migrada vem na Europa...
Em África, ou seja, é o mesmo fenómeno. Então, esta gente imigrada que vem para a Europa é a mesma coisa. À procura de um sítio.
Claro, para a Europa, neste momento, é uma surpresa.
E claro, para a Europa, neste momento, é uma surpresa.
Porque
até custa a crer
que isto
esteja
que
a acontecer,
esto,
não é? Mas acontece.
Pero sucede.
Mas o Santo Padre, quando foi a Estrasburgo, disse que era necessário atuar sobre as causas e não apenas sobre os efeitos. Mas parece que ninguém ouviu. Agora os efeitos estão à vista.
Tem que ir às causas.
Temos de ir às causas.
Ninguém o ouviu. Muito provável.
Donde las causas son el hambre, poner fuentes de trabajo, inversiones. Donde la causa.
Onde as causas são a fome, há que criar fontes de trabalho, investimento.
Buscar la paz.
Onde a causa é a guerra, procurar paz, trabalhar pela paz. Hoje em dia, o mundo está em guerra contra si mesmo. Ou seja, o mundo está em guerra. Como digo,
como digo,
uma guerra em folhetins, aos pedaços, Mas também está em guerra contra a Terra, porque está a destruir a Terra. Ou seja, a nossa casa comum, o ambiente. Os glaciares estão a derreter-se no Ártico. O urso branco vai cada vez mais para o norte, para poder sobreviver.
Se vai cada vez mais ao norte para poder sobreviver.
E a preocupação pelo homem e pelo seu destino parece ignorada. E como é que o senhor vê a reação agora da Europa com tantas tomadas de posição? Uns constroem muros, outros escolhem os refugiados consoante a religião, outros aproveitam esta situação para discursos populistas.
E cada qual saca de sua cultura uma interpretação. E a vezes a interpretação ideológica ou de las ideias é mais fácil que el hacer las cosas.
Cada um faz uma interpretação da sua cultura e por vezes a interpretação ideológica ou das ideias é mais fácil do que fazer as coisas, que é a realidade. Mais longe da Europa há um outro fenómeno que também me doeu muito, os Rohingya, que foram expulsos do seu país e que entram num barco e partem. Chegam a um porto ou a uma praia, dão-lhes água, dão-lhes de comer e depois mandam-nos outra vez para o mar e não os acolhem. Ou seja, falta a capacidade de acolhimento da humanidade.
Não os acolhem. Ou seja, a capacidade de acolhida da humanidade.
Que falta.
Falta.
Porque não é tolerar, é mais do que tolerância, é acolhimento.
É acolhimento. Acolher a la gente. Não?
Acolher.
E acolher como venga.
Acolher as pessoas. E acolher tal como vêm. Eu sou filho de imigrantes e pertenço à onda migrante do ano 29. Mas na Argentina, desde o ano 84, 1884, começaram a chegar italianos, espanhóis, portugueses. Não sei quando chegou a primeira onda portuguesa. Vinham sobretudo destes três países.
Portugueses, não sei quando chegou a primeira ondata portuguesa, portugueses, sobretudo estes três países, não? E chegavam allá e alguns tinham dinheiro, outros iam ao hotel de imigrantes.
E quando chegavam lá, alguns tinham dinheiro, outros iam para o hotel de imigrantes. E daí eram enviados para as cidades. Iam trabalhar ou procurar trabalho. É verdade que, naquela época, havia trabalho, mas os da minha família, que tinham trabalho quando chegaram, em 29, no ano 32, com a crise económica de 30, ficaram na rua, sem nada.
Se quedaram na calle, sem nada. E meu abuelo comprou um almacén com 2.000 pesos que lhe prestaram.
O meu avô comprou um armazém com 2.000 pesos que lhe emprestaram. E o meu pai, que era contabilista, andava a fazer distribuição com a canasta. Ou seja, tinha vontade de lutar, de vencer.
Ganas de lutar, de vencer. Não? Ou seja, eu sei o que é a migração. E depois vieram as...
Eu sei o que é a migração. E depois vieram as migrações da Segunda Guerra, sobretudo do centro da Europa. Muitos polacos, eslovacos, croatas, eslovenos, e também da Síria e do Líbano.
E sempre nos levamos bem aí.
E sempre nos demos bem por lá.
Na Argentina não houve xenofobia. E agora?
Na Argentina não houve xenofobia. E agora há migração interna na América. Vêm de outros países da América para a Argentina. Apesar de ter diminuído nos últimos anos por falta de trabalho na Argentina.
Porque Estos últimos años disminuyó por la falta de trabajo en Argentina.
También do México para los Estados Unidos, a todo un fenómeno.
Entonces, el fenómeno migratorio es una realidad. Pero yo quisiera tocar un tema, ¿no?, sin reprochar a nadie, ¿no? Pero cuando hay un espacio vacío,
o fenómeno migratório é uma realidade, mas eu queria abordar um tema sem censurar ninguém. Quando há um espaço vazio, a gente procura preenchê-lo. Se um país não tem filhos, vêm os imigrantes ocupar o lugar. Penso no nível dos nascimentos de Itália, Portugal e Espanha. Creio que é quase 0%.
Itália, Portugal e Espanha. Creo que es casi el 0%. Entonces, si no hay hijos, hay espacios vacíos.
Entonces, si no hay hijos, hay espacios vacíos.
O
sea, o no querer tener hijos en parte, esto es una interpretación mía, no sé si está correcta. É um pouco o resultado
correcta.
Da cultura do bem-estar, não é?
Um pouco a cultura do bem-estare, não?
Eu ouvi, dentro da minha própria família, cá há uns anos, por parte dos meus primos italianos, dizer: não, crianças, não. Preferimos viajar nas férias ou comprar uma vila, ou isto ou aquilo, e os idosos vão ficando sozinhos. Creio que o grande desafio da Europa é voltar a ser a mãe Europa.
Quedam solos. Creio que o grande desafio de Europa es volver a ser la madre Europa,
no la
abuela Europa.
La abuela Europa.
Santo Padre,
perdón, hay países de Europa que son jóvenes.
Perdón, hay países de Europa que son jóvenes. Por ejemplo, la Albania. A Albania impresionou-me. Gente com 40 anos, 45
anos,
e na Bósnia-Herzegovina, ou seja, países que se refizeram depois de uma guerra, não é?
Países que se han rehecho depois de uma guerra, não?
Por isso o Santo Padre os visitou já.
Ah, sim, claro.
Ah, sim, claro.
É um signo à Europa.
É um sinal para a Europa.
Mas este desafio do acolhimento destes refugiados que estão a entrar, na sua perspectiva, pode ser muito positivo para a Europa. É um benefício, é uma provocação. Finalmente, de algum modo, a Europa pode despertar e mudar de rumo.
Pode ser. É verdade também, quero reconhecer que as condições de segurança...
Pode ser. É verdade, e reconheço que, hoje em dia, as condições de segurança territorial não são as mesmas de outra época, porque, na verdade, temos a 400 quilómetros da Sicília uma guerrilha terrorista, sumamente cruel, não é? Então, existe o perigo da infiltração. Isso é verdade.
Sumamente cruel, não? Então, o perigo da infiltração, isso é verdade.
Pode chegar até Roma.
Ah, sim. E nadie assegurou que Roma sea inmune a esto, ¿no? Pero se pueden tomar precauciones.
Assim, ninguém assegurou que Roma seja imune a isto, não é? Mas podem-se tomar precauções e pôr toda a gente que vem a trabalhar. Mas também há outro problema, é que a Europa atravessa uma crise laboral muito grande. Há um país melhor. Vou falar de três países, mas que não vou nomear, dos mais importantes da Europa, em que o desemprego juvenil dos jovens com menos de 25 anos num país é de 40%, noutro país é de 47% e noutro é de 50%. Há uma crise laboral. O jovem não encontra trabalho. Ou seja, misturam-se muitas coisas. Nisto não podemos ser simplistas. Evidentemente, se chega um refugiado com as medidas de segurança de todo o tipo, há que recebê-lo. Porque é um mandamento da Bíblia. Moisés disse ao seu povo: recebei o forasteiro, porque não esqueceis que vós fostes forasteiros no Egito.
Porque é um mandamento da Bíblia. Moisés lhe disse ao seu povo: recibían al forastero, porque acordate que vos fuiste forastero en Egipto, ¿no?
Mas o ideal era que eles não tivessem fugido, que ficassem nas suas terras, não?
Isso sim.
O Santo Padre, no Ângelus de Domingo, lançou este desafio do acolhimento capilar. Já houve reações? O que é que espera em concreto?
Eu o que pedi foi isto, que cada paróquia, cada instituto religioso, cada monasterio, acoja una familia.
O que eu pedi foi isto: que cada paróquia, cada instituto religioso, cada mosteiro acolha uma família. Uma família, não uma pessoa. Uma família dá mais segurança, de contenção. Um pouco para evitar que haja infiltrações de outro tipo. Quando digo que uma paróquia deve acolher uma família, não digo que tenham de ir viver para a casa do padre, para a casa paroquial, mas que toda a comunidade paroquial veja se há um lugar, um canto para um colégio, para aí se fazer um pequeno apartamento ou, na pior das hipóteses, que arrendem um modesto apartamento para essa família. Mas que tenham um teto, que sejam acolhidos e que se integrem na comunidade. Já tive muitas reações, muitas, muitas. Há conventos que estão quase vazios.
Já houve muitas reações, muitas, muitas. Há conventos que estão quase vazios.
Há 2 anos o Santo Padre já fez esse apelo. E que resultados é que houve?
E 4 solamente. Uno de ellos los jesuitas. Muy bien los jesuitas. Pero es serio.
Só 4. Um deles dos jesuítas. Muito bem, os jesuítas. Mas o assunto é sério. Porque aí também há a tentação do Deus dinheiro. Algumas congregações dizem: não, agora que o convento está vazio, vamos fazer um hotel e podemos receber pessoas e com isso sustentamos-nos ou ganhamos dinheiro. Pois bem, se queres fazer isso, pagai os impostos. Um colégio religioso, por ser religioso, está isento de impostos. Mas se funciona como hotel, então que pague os impostos como qualquer vizinho do lado. Senão, o negócio não é limpo.
Que pague os impostos como qualquer filho de vizinho. Senão, o negócio não é muito sano.
E o Santo Padre já disse que aqui no Vaticano acolhe 2 famílias.
2 famílias, sim.
Sí.
Já está. Ayer me dijeron este.
Sim, 2 famílias. Já me disseram ontem que as famílias já estavam localizadas e as 2 paróquias do Vaticano encarregaram-se de as procurar.
De buscar.
Já estão identificadas?
Sim, 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 já estão. E isso lo hizo o Cardenal Comastri, que é meu vicário general para.
Sim, 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 já estão. Quem o fez foi o cardeal Comastri, que é o meu vigário-geral para o Vaticano, juntamente com Monsenhor Konrad Krawiecki, que trabalha com os sem-abrigo, e foi quem fez os duches debaixo da colunata, o serviço de barbearia. Realmente uma maravilha. É o que leva os que vivem na rua a ver os museus e a Capela Sistina.
A la gente de la calle.
¿Y estas familias ficam até quando?
Até que el Señor quiera.
Até quando o Senhor quiser. Não se sabe como isto vai acabar, não é? De todas as maneiras, quer dizer que a Europa tomou consciência. E eu agradeço-lhe. Agradeço aos países da Europa que tomaram consciência disto.
Países da Europa que hayan tomado consciência disto.
A Rádio Renascença, que é esta rádio que eu entrevista, em Portugal aderiu a uma iniciativa conjunta que reúne instituições cristãs e também de outras religiões, também com este desejo de acolher e, enfim, movimentar-se a favor dos refugiados. O Santo Padre pode dizer algumas palavras de apoio aos que ajudam e que também aos nossos ouvintes e aos que trabalhamos ali?
Los felicito, les agradezco e lo que están haciendo e les doy un consejo. El día del juicio final Ya sabemos sobre qué vamos a ser juzgados. Está escrito en el capítulo 25 de San Mateo. Cuando Jesús le diga, estuve con hambre, ¿me diste de comer? Y ellos van a decir, sí. Y cuando estuve sin refugio, como refugiado, ¿me ayudás? Sí, ya lo felicito. Van a aprobar el examen.
Felicito-vos e agradeço-vos pelo que estão a fazer e dou-vos um conselho. No dia do juízo final, já sabemos sobre que vamos ser julgados. Está escrito no capítulo 25 de São Mateus. Quando Jesus vos disser, estive com fome, deste-me de comer, e vocês vão dizer, sim. E quando estive sem refúgio, como refugiado, ajudaste-me? Sim. Pois, felicito-vos. Vão passar no exame. E também queria dizer uma coisa sobre o trabalho com jovens desocupados. Creio que aqui é urgente, sobretudo para as congregações religiosas, que têm como carisma a educação, mas também os leigos, os educadores leigos, que inventem cursos, pequenas escolas de emergência. Então, para um jovem que está desocupado, se estudar durante 6 meses, cozinha ou para ser canalizador, para fazer pequenas reparações, há sempre um teto para arranjar, ou para pintor, com esse ofício terá mais possibilidades de encontrar um trabalho, ainda que parcial ou temporário, fazer o que nós chamamos de biscate, um trabalho ocasional e com isso não está totalmente desocupado. Mas hoje é o tempo da educação de emergência. Foi o que fez Dom Bosco. Dom Bosco, quando viu a quantidade de crianças que havia na rua, disse, tem de haver educação. Mas não mandou as crianças para a escola média ou secundária. Sim, para aprender ofícios. Então preparou carpinteiros, canalizadores, que os ensinavam a trabalhar e assim já tinham com que ganhar pão. Dom Bosco fez isso. E agora gostava de contar um episódio sobre Dom Bosco aqui em Roma, perto de Trastevere.
Era uma zona muito pobre. Pero es ahora la zona de moda de los jóvenes para la movida.
Sí, era una zona muy pobre, pero que ahora es zona de moda para los jóvenes, para la movida, ¿no es? Pues Don Bosco pasó por allí, ia de carroça o de carro, no sé, y atiraron-lhe una pedrada que partió el vidrio.
Hizo detener.
Él mandó parar y dijo,
este es el lugar donde tenemos que fundar.
Este é o lugar onde vamos ficar. Ou seja, perante uma agressão, não a viveu como uma agressão, viveu como um desafio para ajudar aquela gente, as crianças, os jovens que só sabiam agredir. E hoje existe ali uma paróquia salesiana que forma jovens e crianças, com as suas escolas e as suas coisas. Assim, volto ao tema dos jovens. O importante é que hoje se dê aos jovens que não têm trabalho, uma educação de emergência sobre algum ofício que lhes permita ganhar a vida.
O importante que é hoje, a los jóvenes que não têm trabalho, dar educação de emergência sobre algum ofício para que possam ganhar-se a vida.
O Santo Padre é muito crítico também sobre o estilo de vida ocidental e da Europa, no chamado Primeiro Mundo, que é muito centrado no bem-estar. O que é que o incomoda mais?
Bueno,
este estilo de vida?
Bem, quer dizer, também nas grandes cidades americanas, quer da América do Norte, quer da América do Sul, existe este mesmo problema. Não é só na Europa.
Não é somente da Europa.
Sim, é o chamado Primeiro Mundo.
Sim, grandes cidades, em Buenos Aires, há um grande sector da cultura do bienestar, ¿no? Y por eso también hay esos cordones alrededor de las ciudades, favelas y todas esas cosas.
Sí, en las grandes ciudades, en Buenos Aires, hay un gran sector de la cultura del bienestar y por eso también esos cordones a volta de las ciudades, las favelas y todas esas cosas, ¿no es? Yo en relación a Europa, hoje não lhe tiraria à cara este tipo de coisas. Há que reconhecer que a Europa tem uma cultura excepcional. Realmente são séculos de cultura e isso também dá um bem-estar intelectual. Em todo o caso, o que eu diria da Europa é sua capacidade de retomar uma liderança no concerto das nações. Ou seja, que volta a ser a Europa que define rumos, pois tem cultura para o fazer.
Vuelva a ser la Europa que marca rumbo, pois tiene la cultura para ser.
Mas mantém essa identidade hoje em dia, a Europa? Está em condições de afirmar a sua identidade?
Lo que dije en Estrasburgo lo pensé mucho antes de decirlo. O sea que repetiría un poco eso, ¿no? Europa todavía no se murió. Está media abuelita.
O que eu disse em Estrasburgo, pensei muitas vezes antes de o dizer, ou seja, volto a repetir um pouco isso. A Europa ainda não morreu, está meio avozinha, mas pode voltar a ser mãe. E eu tenho confiança nos políticos jovens. Os políticos jovens falam outra música. Há um problema mundial que afeta não só a Europa, mas o mundo inteiro, que é o problema da corrupção. A corrupção a todos os níveis, e isso também revela um baixo nível moral, não é?
Mas o Santo Padre fala disso na sua encíclica última e pede para as populações estarem conscientes, mais conscientes. Sim. No entanto, verifica-se muita abstenção. Se vemos os resultados das eleições, a abstenção é quase maior que um partido.
Porque a gente está desilusionada.
Porque a gente está desiludida. Em parte por causa da corrupção, em parte pela ineficácia, em parte pelos compromissos assumidos anteriormente. E, no entanto, a Europa pode e deve. E volto a dizer o que disse em Estrasburgo. A Europa tem que desempenhar o seu papel, ou seja, recuperar a sua identidade. É verdade que a Europa se enganou. Não estou a criticar, mas só a recordar. Quando quis falar da sua identidade, sem querer reconhecer o mais profundo da sua identidade, que é a sua raiz cristã, aí enganou-se. Bom, mas todos nós nos enganamos na vida. Está a tempo de recuperar a sua fé.
Aí se equivocou. Bueno, pero todos en la vida nos equivocamos. Está a tempo de volver a subir.
Santidade, uma pergunta também para o simples ouvinte. Por causa desta onda de individualismo que existe, o que é que pode tocar a liberdade de um que faz o que quer e que foi educado desde pequenino com um conceito de felicidade? Para quem é felicidade é não ter problemas. Em geral, educa-se as crianças com este desejo de felicidade, pensando que a felicidade é não ter problemas e fazendo o que quer. Isto é a regra.
Uma vida sem problemas é aburrida, é aburrimento. O homem tem em seu interior.
Uma vida sem problemas é aborrecida, é um tédio. O homem tem dentro de si a necessidade de enfrentar e de resolver conflitos e problemas. Evidentemente, uma educação para não ter problemas é uma educação ascética.
Ascética. E haga a experiência você mesma.
Faça você mesmo a experiência. Pegue num copo de água mineral, de água comum, da torneira, e depois tome um copo de água destilada.
Mete
nojo, mas a água destilada não tem problemas. É como educar as crianças no laboratório, não é? Por favor.
É educar os chicos no laboratório, não, por favor.
Arriscar é importante, arriscar.
El riesgo, siempre el proponer metas.
Correr o risco, propor sempre metas.
Para educar hace falta usar los dos pies.
Para educar faz falta usar os pés.
Educar bien. Tener un pie bien apoyado en la baldosa.
Para educar bem, há que ter um pé bem apoiado no chão e o outro pé levantado mais à frente e ver onde o posso apoiar. E quando tenho apoiado o outro, levanto este e isso é educar.
E ver se posso apoiar. E quando o tenho apoiado o outro, levanto este e...
Apoiar sobre algo seguro, mas tentar dar um passo em frente até que o tenha firme e depois dar outro passo.
De dar um passo adelante até que o tenho seguro e daí saco este.
Dá mais trabalho educar assim.
É arriscar. Porquê? Porque talvez piso mal e caio. Pois bem, levantas-te e segues em frente.
Te levantas e segues.
Santidade, na onda individualista que vivemos, o Santo Padre falou nisso em Estrasburgo, há toda esta que parece um capricho exigir direitos, mais direitos, separados da busca da verdade. Creio que isto é também um problema na maneira de viver a fé?
É, pode ser. E,
com exigências?
Exigências.
Pode ser. Sempre com mais exigências, sem a generosidade de dar. Ou seja, é exigir só os meus direitos e não os meus deveres perante a sociedade, não é? Eu creio que os direitos e deveres caminham juntos. Senão, isso cria a educação do espelho. Porque a educação do espelho é o narcisismo. E hoje estamos numa civilização narcisista.
A educação do espelho é... narcisismo. E hoje estamos em uma civilização narcisista.
E como é que se vence? Como é que se combate?
Com
educação, por exemplo, com direitos e deveres, com a educação dos riscos razoáveis, procurando metas, avançando e não ficando quieto ou olhar ao espelho. Não vai acontecer-nos como aconteceu ao Narciso, que de tanto se olhar espelhado na água e se achar tão lindo, afogou-se.
Se ahogou.
Santidade, o senhor diz que prefere uma igreja acidentada do que uma igreja estagnada. O que é que entende com a igreja acidentada?
Sim, explico. É uma imagem de vida. E se uno tiene en su casa una pieza, una habitación cerrada mucho tiempo, la humedad, la mufa, el mal olor.
Sim, eu explico. É uma imagem de vida. Se uma pessoa tem em casa uma divisão, um quarto, fechado durante muito tempo, surge a umidade, o mofo e o mau cheiro. Se uma igreja, uma paróquia, uma diocese, um instituto vive fechado em si mesmo, adoece. Acontece o mesmo com o quarto fechado. E ficamos com uma igreja raquítica, com normas rígidas, sem criatividade, segura, mais que segura, não, assegurada por uma companhia de seguros, mas não segura. Pelo contrário, se sai uma igreja, uma paróquia, saem lá para fora a evangelizar. Pode acontecer-lhes o mesmo que acontece a qualquer pessoa que sai para a rua ter um acidente. Então, entre uma igreja doente e uma igreja acidentada, prefiro uma acidentada porque, pelo menos, saiu para a rua. E aqui quero repetir uma coisa que já disse noutra ocasião. Na Bíblia, no Apocalipse, há uma coisa linda de Jesus. Creio que no segundo capítulo, no final do primeiro ou no segundo, em que está a falar a uma igreja e diz: estou à porta e chamo. Jesus está a bater. Se me abres a porta, entro e vou comer contigo. Mas eu pergunto, quantas vezes na igreja Jesus bate à porta, mas do lado de dentro, para que o deixemos sair, a anunciar o reino? Por vezes, apropriamos de Jesus, só para nós, e esquecemos que uma igreja que não está em saída, uma igreja que não sai, mantém Jesus preso, aprisionado.
Pero desde adentro, para que lo dejemos salir a anunciar el reino. A veces nos apropiamos para nosotros de Jesús y nos olvidamos que una iglesia que no es una iglesia en salida, una iglesia que no sale, tiene a Jesús preso, aprisionado.
Fue por causa de eso que el Señor fue eleito Papa.
Eso pregúnteselo al Espíritu Santo.
Eso pregunta al Espíritu Santo.
Santo Padre, desde que el Señor es Papa, ¿considera que la Iglesia está más accidentada?
No sé. Sé que, por lo que me dicen, Dios está bendiciendo mucho a su Iglesia.
No sé. Sei que, pelo que me dizem, Deus está a abençoar muito a sua Igreja. É um momento que não depende da minha pessoa, mas da bênção que Deus quis dar à sua Igreja. Neste momento e agora, com este jubileu da misericórdia, espero que muita gente sinta a Igreja como mãe. Porque pode acontecer à Igreja, mesmo que aconteceu à Europa, não é? Ficar demasiadamente avó, em vez de mãe, incapaz de gerar vida.
Ser demasiado abuela y no madre, ¿no? Y incapaz de engendrar vida, ¿no?
Este es el motivo del jubileo de misericordia.
Y que vengan todos, que vengan y sientan el amor, el perdón de Dios.
Que vengan todos, que vengan y sientan el amor y el perdón de Dios. Conocí en Buenos Aires un frade capuchino, un poco más nuevo do que yo, que es un gran confesor. Tem sempre uma fila, com muita gente. Está todo o dia a confessar.
E ele é um grande perdoador.
Ele é um grande perdoador. Perdoa muito. E, às vezes, tenho escrúpulos por ter perdoado muito. Então, uma vez em conversa disse-me, às vezes tenho escrúpulos. E eu perguntei-lhe, e o que fazes quando tens esses escrúpulos? Vou diante do sacrário, olho para o Senhor e digo-lhe, Senhor, perdoai-me. Hoje perdoei muito, mas que fique bem claro que a culpa é toda vossa, porque foste vós a dar-me um mau exemplo.
E lhe digo, Senhor, perdoná-me. Hoje he perdonado muito, pero que quede claro, que a culpa la tenés vós porque me diste o mal exemplo.
Por isso o Santo Padre também, neste sentido, decidiu nesta carta propor o perdão a estas situações mais difíceis. Sim, agora mesmo publicou estas cartas que aceleram também os processos de nulidade. Isso também tem a ver com o jubileu.
Sim, sim, simplificar.
Facilitar a fé à gente, não?
Facilitar a fé às pessoas.
Que a igreja seja madre, não?
E que a igreja seja mãe.
A razão destas cartas agora, de modo próprio, para a nulidade, qual é? É exatamente agilizar e simplificar.
Agilizar os processos em mãos do bispo.
Agilizar os processos nas mãos do bispo.
Um juiz,
um defensor do vínculo. Só uma sentença. Porque até agora havia duas sentenças. Não, agora é só uma. Se não houver apelo, já está. Se houver apelo, vai para o metropolita. Mas agilizar. E também a gratuidade dos processos.
Santo Padre fez isso a pensar também no sínodo e no jubileu.
Tudo bem.
Está tudo relacionado.
O que é que o senhor, já sei que o senhor não quer falar do sínodo, mas no seu coração de pastor universal, o que é que pede nas suas orações?
Eu pido que rezem muito. O sínodo, vocês já, os periodistas...
Peço que rezem muito. Sobre o sínodo, vocês, os jornalistas, já conhecem o... Um instrumento laboris.
Três semanas.
Vais falar disso. Do que lá está. São três semanas.
Um capítulo.
Para cada semana. E esperam-se muitas coisas, porque, evidentemente, a família está em crise. Os jovens não se casam. Ou então, com esta cultura do provisório, dizem: ou vivo junto, ou me caso. Mas só enquanto dura o amor. Depois, tchau.
Convivência, ou me caso. Mientras dura el amor, después chao.
¿Y qué es que el Santo Padre dice a quien vive una moral contraria a la indicación de la Iglesia y que tiene esta ansiedad de perdón?
Ahí en el sínodo se va a hablar de todas as possibilidades de ajudar esta família.
Lá no símbolo vai-se falar de todas as possibilidades de ajudar estas famílias. Que uma coisa fique clara e que o Papa Bento o deixou bem esclarecido. As pessoas que vivem uma segunda união não estão excomungadas e têm de ser integradas na vida da Igreja. Isso ficou claríssimo. E eu, no outro dia, na catequese, também o disse claramente. Aproximar-se da missa, da catequese, na educação dos filhos, nas obras de caridade. Há mil coisas, não é?
Santidade, eu gostaria de terminar com perguntas sobre a sua vocação. No início de março de 2013, o senhor preparava-se para ir para a reforma. Já tinha decidido onde é que ia ficar a viver, etc. E, no entanto, tornou-se um dos homens mais famosos a nível mundial. Como é que vive esta circunstância?
Não perdi a paz.
Não perdi a paz?
É um regalo. A paz é um regalo de Deus.
É um dom. A paz é um dom
Deus
de Deus.
Me deu algo que eu nem imaginava.
É um dom que Deus me deu, algo que eu não imaginava. Pela idade que tenho e por tudo isso. E mais ainda, eu até já tinha previsto o meu regresso, pensando que nenhum Papa seria escolhido na Semana Santa. Então, se demorássemos a elegê-lo, teríamos de nos despachar até sábado, antes do Domingo de Ramos. Eu comprei um bilhete de regresso para poder celebrar missa no Domingo de Ramos e até deixei preparada na minha escrivaninha a homilia. Foi uma coisa que eu não esperava e em dezembro deixaria o cargo para o qual ia ser nomeado um sucessor.
E já em dezembro deixava o cargo ao que ia ser nomeado o sucessor. Assim que ele... Bueno,
toda uma aventura à sua frente agora.
Tudo, pero no perdi la paz.
Tudo, no perdi tudo, la paz. Mas não perdi a paz. Não perdi a paz.
O Papa Francisco é amado por todo o mundo, a sua popularidade cresce, mostram, as sondagens mostram, e tantos querem mesmo vê-lo candidato ao Prémio Nobel. Mas Jesus avisou os seus: sereis odiados por causa do meu nome. Como é que se sente? Santidade.
Eu muitas vezes me pergunto como será minha cruz, como é minha cruz, porque as cruzes existem.
Muitas vezes me pergunto como será a minha cruz, como é a minha cruz. As cruzes existem, mas não se veem, mas estão lá. E também Jesus, num certo momento, foi muito popular e depois acabou como acabou. Ou seja, ninguém tem garantida a felicidade mundana. A única coisa que eu peço é que me conserve a paz do coração e que me conserve na sua graça, porque até ao último momento somos pecadores e podemos renegar a sua graça. Consola-me uma coisa, que São Pedro cometeu um pecado muito grave, renegar a Jesus, e depois fizeram-no Papa. Se com este pecado fizeram Papa, com todos os que eu tenho, consola-me, pois o Senhor cuidará de mim, como cuidou de Pedro. Mas Pedro morreu crucificado, enquanto eu não sei como vou terminar. Que ele decida, desde que me dê a paz, que ele faça o que quiser.
Não sei como terminar eu. Que decida ele. Mientras me dê a paz, que haga o que quiser.
Santo Padre, como é que o senhor vive a sua liberdade, como sendo Papa? Como é que, assim de surpresa, apareceu na missa de São Pedro de manhã? Foi ao oculista arranjar os óculos? Precisa do contacto com as pessoas?
Sim, eu necessito sair, mas todavía um pouco de... Não são os tempos, não?
Sim, eu tenho necessidade de sair, mas ainda não chegou à altura certa. Mas pouco a pouco vou tendo contacto com as pessoas às quartas-feiras e isso ajuda-me muito. Sim, a única coisa que estranho em relação a Buenos Aires é sair à rua, andar na rua. Passear.
Andar por la calle.
Terminamos mesmo com perguntas rápidas. O que é que lhe tira o sono?
Lhe posso dizer a verdade?
Posso dizer a verdade?
Claro. Eu durmo como um tronco.
Durmo como uma pedra.
E o que é que o faz correr?
Quando há muito trabalho.
Sempre que há muito trabalho.
O que é que nunca é urgente?
Coisa não urgente.
O que não é urgente? As pequenas coisas que podem esperar até amanhã ou depois. Há coisas que são muito urgentes e outras que não são urgentes, mas não saberei dizer-lhe em concreto que isto é mais urgente do que aquilo.
Com que frequência se confessa?
Cada 15 dias, 20 dias.
Todos os 15 dias, 20 dias. Confesso-me a um padre franciscano, o padre Blanco, que tem a bondade de vir cá confessar-me. E nunca tive de chamar uma ambulância para o levar de regresso, assustado com os meus pecados.
Como e onde gostaria de morrer?
Onde Deus quiser. Em sério, não. Onde Deus quiser.
A sério, onde Deus quiser.
Última. Como imagina a eternidade?
Quando era mais jovem, la imaginava muito aburrida.
Quando era mais novo, imaginava muito chata.
Agora,
eu penso que é um mistério de encontro. É quase inimaginável, mas deve ser algo muito bonito e maravilhoso encontrar-se com o Senhor.
Obrigada, Santo Padre.
Graças a você e um grande saludo.
Obrigado eu. E uma grande saudação a todos os ouvintes desta rádio. Por favor, peço-vos que rezem por mim. Que Deus vos abençoe e que a Virgem de Fátima vos proteja.
Que a Virgem de Fátima os cuide.